Dain.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa de Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Akulpa Edo Cavani.
Tenho uma máquina com Lubuntu que funciona muito bem. Xubuntu também, mas Lubuntu gosto mais por causa do LXDE, que é mais giro. É mais fofinho que o XFX. É. Pronto.
Eu acho que essa é a banda chegou a ir à Eurovisão. Que era aquela que era de pai que era, não sei. A Estónia, o Xubuntu, Lubuntu. Era...
Então, mas é que é engraçado, é que ele consegue fazer esta merda de qualquer piada. Deixa lá ver. Bibelões de louça. Bibelões de. Quemzinhos de louça.
Bibelões de louça.
As novacas, não sei o quê, já sabemos. Pronto, é isso.
Ah,
boas noites. Boas tardes. Boas. 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 Ora bem. Temos Audi. Um.
Já assim, eu só vi um. Eu só... história, não é?
Eu só. Não sei, o adversário do Futebol Clube Porto no jogo da apresentação, bem que podia ser. Os contínuos da escola que foram chamar os putos mais velhos para jogar e depois disseram
o Alxubunto,
o Alminto 15. Ora bem, vamos a isso. Okay. Temos um jogo para analisar, mas acima de tudo temos todo aquele ambiente de festarola, de jogadores a passar no meio das entradas da plebe. Todo um entusiasmo que o Sr. Paulo Silva presenciou ao vivo, foi o único de nós, creio, porque eu estava em viagem. Presenciou. Eu estava em viagem e o Sr. Jorge Vassalo é...
Em viagem estava, de é uma pessoa casa.
É uma pessoa que só é portista aos bocadinhos, não celebra o portismo de estádio como nós gostávamos que ele celebrasse.
Sérgio Mavi.
Mas isso são conversas para outros 500. Não, por isso, Sr. Paulo Silva, como é que estava o estádio?
Estava aquilo é meio oval, parecendo que não, aquilo tem a forma de um ovo.
Continua sujo por cima, ou desta vez não chegaste helicóptero?
Não chegaste helicóptero desta vez. Não cheguei de helicóptero. Não cheguei porque eu era para trazer o Hulk.
Mas duas figuras de peso assim. Não pode
eles tinham reservados para a série, mas não aconteceu.
E o Hulk no lado do helicóptero e 14 silvas do outro lado para equilibrar o peso. Pronto.
Ok. Mas então não deu para ver por cima, não sei. Não sei, mas eu diria que depois das eleições aquilo ficou limpo. Está limpo, brilhante, está dourado.
Os azulejos estão
completamente diferentes.
Mas diz lá, então não, como é que. Como é que já não se fazia, claro. Já não se fazia aquilo há 3 anos? Dois, 3 anos?
Sim, mas não. Sim, está bem. E essa é a mudança mais importante, que não tem a ver com o acontecimento em si, com o facto, houve a apresentação, tem a ver com marcares a abertura. Não há mais isso de, ai não, isto é um espaço sagrado, o clube está fechado e não podemos perder a concentração, depois perdemos foi o jogo, mas ok, tudo bem, porque isto é muito grave, não pode ser, todos muito afastados e... É uma coisa que foi acontecendo durante anos, não é? Décadas, provavelmente, esse afastamento. E depois foi ainda mais visível com o Reinaldo Conceição. E acho que houve propositadamente a necessidade de marcar essa diferença. E, portanto, claro que a malta gostou. Foi giro, foi engraçado.
O marketing
foi divertido.
Marketing
tá... Não foi nada de novo em relação ao que se vê por essa Europa fora, não é? Não.
Aliás, não foi nada de novo comparado com o que já fizemos. Comparado com o que já fizemos, mesmo há pouco tempo.
Sim, mesmo aquela descida pelas escadas e não sei o quê, provavelmente já assistimos a isso.
Não, mas o marketing está a trabalhar.
Ah, não, isso foi-me já a ver.
O branding da nova direção e da nova abordagem à vida do clube, com os adeptos e mais proximidade, tudo está a funcionar bem. Vamos ver até que ponto é que está na vazia, não é?
Repara, eu nem sei se aquilo é propriamente... E aquilo são coisas novas, porque foi muito pouco tempo, não é? Obviamente as pessoas haviam vindo com as suas ideias e a tentar implementá-las. Mas há uma possibilidade, digo eu, sei lá, e quem saberá, poderá ou não confirmar, que é provavelmente isto eram coisas que só não se podiam fazer, não é?
Não, claro que sim, claro que sim.
Olha, como é que a gente faz a pergunta? Ah, pá, nós tínhamos aqui umas ideias, mas pá, há 10 anos que nos dizem que não dá para fazer, por isso deve ser estúpido. É o quê? Diz lá. Pronto, certo. Se calhar é por aí. Não... Mas bom, em bom, em bom. Sem sim. grandes efeitos especiais, nem grandes estrelas, nem nada. Simples.
Sim, normal, close to home, né? São aqui, são sim. os nossos, e é este que vamos, aplaudir, mais um, menos um, e estão entregues, né?
Foi bom.
Mas no estádio, como é que se viveu, principalmente as... Eu pergunto isto porque eu vi a apresentação, vi o jogo e dei uma vista de olhos pela entrada dos jogadores, achei fofinho, tudo muito querido, assim, assim. Mas no estádio é diferente, viver aquilo no estádio é diferente, o comentário das pessoas, a forma como as pessoas veem, sentiste a sintuosidade para com o Vítor Bruno, com o Chico, como é que viste isso?
Não, mas isso também não vale a pena falar, muito, por exemplo, porque eu fui ver a bola, não é? Isso, depois, não há assim, leu-se, há múltiplas descrições que andam por aí, pelas imprensas, rádios, TVs e discos e cassetes piratas, que não, grandes ovações para toda a gente, obviamente uns mais aplaudidos que outros, Diogo, Chico, normal.
Normal, normal.
Sim, mas se a tua pergunta é, e então, nota-se muita divisão, qual divisão? Não há divisão nenhuma, isso é coisa da rede social, nada mais.
Nem era tanto por causa da rede social. Eu cada vez estou menos ligado aos comentários externos. Estava curioso porque, à minha volta, por exemplo, do meu lado, que é do outro lado do estádio que tu estás, no final da época passada, via-se muita acentuosidade, via-se muita snap criticism, percebes? De levantar na cadeira e dizer: antigamente não era assim, filha da puta. E havia muita crítica.
Muito. Não, diferente. Obviamente, estavas no fim de ciclo.
Certo.
E agora estás no início de outro, provavelmente isso faz toda a diferença. O que sim reparei foi que menos super, a bancada cheia, mas menos super dragões do que até aqui.
Ou seja, mas estás a dizer menos. Não, eu não quero ser depreciativo, mas menos buraco negro a puxar os adeptos para eles, ou seja, mais harmonia de estádio, menos centralizado o apoio naquela bancada, naquele núcleo.
Sabes que eu sou um moço simples. E, portanto, quando tu começas a complicar, eu já não sei, mas estou praticamente a dar um nó. Não, não, repara, o que eu disse foi menos super, menos indivíduos. Não sou para dragões, pronto.
Era mas eu estou habituado a declarações de ironia fina. Estamos em julho ainda, dizer, tu ainda estás.
Ainda estou em pré-época também. Não, mas eram mesmo menos, e por isso faziam um pouco menos de barulho, mas apoiaram a equipa durante todo o jogo, puxaram mais que o resto do estádio, eles e o coletivo, como é habitual e como é, aliás, provavelmente, função das claques, mas o estádio estava harmonioso também, pá. 45 minutos, 4 golos. Houve pouco tempo sim. para a malta estar calada. É verdade.
Boa.
10 então, a 10 então minutos vamos... estava tudo aos pulos.
Então vamos ao jogo. Eu o que consegui perceber, mas também...
Ah, e uma coisa que é relevante, fruto desta pré-época e da situação e da mensagem que foi sempre passada toda a estrutura, de várias maneiras e bem, muito carinho por estes. Não há internacionais, mas muito carinho por todos estes, ok? Eu diria que até a exibição do Galeno, no máximo, levantou um ou outro sorriso, tipo, oh, coitadito, pá, está bem, vá, ó. Oh. Pronto, mas nada mais. Muito, muito carinho pelo...
Mas havia algum spray de alguma substância estranha à entrada das bancadas para a malta ficar mais leve, mais...
Mas não sei, se calhar... Meter uma merda qualquer na água.
Estava muita malta nova, estava muita malta que não costuma ir também. Deixa ver se isso acontece numa segunda-feira à noite com o Tamoreirense, quando estiver a chover.
Ah, depende.
Nós já tivemos esta conversa
várias
mal
vezes. Contar para o campeonato e não sei o quê. É natural que não, mas isso é futebol e é o adepto.
Sim, né? Sim, percebo. Mas diz-me, Sal, desculpa, estavas a dizer?
Nós já tivemos esta conversa várias vezes. Este aqui é o grupo de pessoas que vão, não é? Podem ser os que vão o ano inteiro, mas também podem ser aqueles que vão agora, que estão de férias e que aproveitam para ir ao Dragão.
Há sempre muita malta, sim, sempre muitos imigrantes que estão cá.
Só
e
aquele, só este jogo, sim. Só aquele, e para nada. Está tudo joia.
E o ambiente para a época é assim, fiquei não tristinho. Aconteceu nada, né? Ganhassem ou perdessem, empatassem, era a mesma coisa.
Não, nunca é a mesma coisa. Nunca
sim,
é a mesma coisa.
Não, pronto, sim, sim. Eu arrependi-me mal, acabei de dizer. Mas
eu cá estou para
não era o fim do mundo. Era o que eu ia dizer. Claro que não, ninguém ia rasgar as vestes ou ficar super chateado. Não, não ia. Benfica Porto ou Porto Benfica.
Mas fica um amargo, fica um amarguinho ali.
Contra, não, fica aí. Então, contra o Alquebab, se aquilo não é assim, é não é.
Alquebab.
Há muita gente a sair só eufórica e sem motivo nenhum, e haveria muita gente a sair completamente deprimida daí, portanto, ainda bem que assim foi, não é? Eu fiquei tristinho só porque a equipa não foi, pois já não houve rodinha, não é? E não foi a correr super, bater palmas. Iniciou ali pelo meio campo uma volta de honra, de facto, e quando a iniciou já devia ter para aí meio estádio, portanto imagina como foi quando acabou. A malta saiu bastante cedo.
Aí, a malta
só
foi
tinha consultas.
Foi
cedo. O jogo foi cedo, ainda por cima, cara.
Isso deixou-me um bocado triste, porque era o fim do carinho. Mas também, por outro lado, pá, provavelmente malta que estava lá desde a 1 da tarde. E, portanto, já tinha distribuído todo o seu carinho a rodo. E já estava. Olha, já chega. A segunda parte foi um bocado secante. E é isto que estamos a dizer. Né? Então, toda a gente estava lá para ver a bola. Não gosta de bola sequer. Pronto, foi isto. Foi giro. Foi um dia bem passado. Agora vamos embora. Tudo bem.
Então não vamos mal ao mundo. Antes disso, vamos ao jogo. Eu estava a dizer, eu vi o jogo todo. Comecei a ver o jogo quase 1 da manhã, mas vi o jogo todo e o que, a impressão que fica, e lá está, pode ser wishful thinking, pode ser eu estou a ver o que quero ver, mas pareceu-me uma equipa ali com pá, o Ansley Edson, não é? É uma equipa mais leve, bastante mais levezinha do que tínhamos vindo a ver os mesmos jogadores ou alguns dos mesmos jogadores com uma pressão, com um peso em cima dos ombros, um bocadinho mais, pá, dois Walters em cada ombro.
Nesse aspecto.
Em jogo, a receber a bola, a trocar a bola.
Infinitamente mais solta.
Pois é isso, mais com mais vontade de fazer coisas e não tão presas a movimentos. Pá, mas também é normal porque é um treinador novo, é normal porque são ideias um bocadinho novas e é exatamente nessa movimentação meio campo à frente que a equipa está um bom bocado mais diferente e mais inovadora, vá. Se vai funcionar ou não, ou se vai ser este o esquema, ou pelo menos a organização de jogo até ao fim do campeonato, logo veremos. Mas foi essa a ideia que me deu. Estou a gostar bastante de ver o Nico jogar com muita vontade lá na frente, bastante mais solto. Assusta-me um bocadinho, porque eu sou um gajo bastante conservador nessas coisas, ver aquela mobilidade toda em que de vez em quando aparece-te o Martim como defesa esquerda, se for preciso, e depois muda para a direita porque cruza metade do campo, e depois o Borges aparece na esquerda e o Nico aparece na direita e o Namaz aparece atrás, e há ali uma constante troca de posições, mas foi o que me pareceu em determinadas alturas do jogo, que para mim foi complicado perceber quem é que estava onde. E não percebi se era anarquia controlada ou se é assim que de facto vamos começar a jogar, com muito mais trocas posicionais, muito menos, como é que eu ia dizer, as funções do jogador em função o desempenho do jogador em função da posição que está a ocupar naquele momento. E não a perspectiva de rodar para uma tática mais predefinida, mais estruturada, desde o banco até ao relvado. Pelo menos foi a ideia que me deu. Mas também pá, posso estar completamente enganado, também ainda não vi um jogo ao vivo. Ao vivo é diferente.
Há posições de partida. E elas são claras. São muito claras e ainda por cima não têm não há ali nenhuma equação difícil de resolver nessas posições. Como diria o Jorge Fassal, então há os gajos a fazer aquilo que eles sabem fazer. Pronto, tudo bem. As posições mas são claras, são definidas.
Mas se me permites, não, desculpa.
Não há nenhuma dúvida dos três do meio campo quem é o gajo que tem que jogar mais à frente. Não há nenhuma dúvida qual é o gajo que tem que jogar mais atrás. Isso está tudo claro. Depois as trocas têm a ver com a própria dinâmica do jogo.
Mas é, desculpa, desculpa só, Borges, só uma coisa, porque este ponto é importante para mim. É não determinístico, ou pareceu muito menos determinístico do que era com o Sérgio. Tu não sabes que aquele jogador vai para a frente, tu sabes que aquele jogador vai para a frente se o outro jogador tiver ido para o lado.
Repara, num caso claramente assim, o Borges.
O Raima e o Borges.
O Borges, eu quero acreditar que por indicação do treinador, e não porque lhe dá na veneta, senão é mais grave, mesmo quando resulta. O Borges tem uma posição de vagabundo, quase. Ele parte da direita, mas tem liberdade para ir criar desequilíbrio, muitas vezes ao outro lado. E sim, também é verdade que vi o Jaime a juntar-se ao Borges também na direita. Aliás,
houve uma altura. Não, houve uma altura em que estava.
Ele está a entrar entre o lateral e o central. Da direita, não é?
E houve uma altura em que estava o Borges da esquerda, o Raime da esquerda, o Martinho aparecendo da esquerda e a direita era toda para o João Mário. E eu pensei, eu não sei se isto é planeado, se calhou assim.
Ou se o Borges apareceu lá por acaso. Os outros todos estão no sítio certo. Isto cria um problema, que é muitas vezes.
Vais ficar manco.
E de facto, no caso do Alcabado, não foi grave, apesar de estar o Sadio Mané daquele lado, mas está muitas gordo, vezes não. O Borges chega atrasado. Ao apoio.
Ficas manco? Ficas
e tens
manco.
Aquele lateral um bocadinho. Se o médio não cai lá para dar apoio, porque estava desposicionado por qualquer motivo ou está a fazer outra cobertura, aquilo é um bocadinho grave. Mas depois, uma coisa que é um facto é que nós temos muito tempo com a bola e, portanto, isso não acontece assim, com muita, muita frequência. Portanto, é evidente que há dinâmicas ali que têm que ser afinadas e têm que ser trabalhadas. Nada mais natural, e eu creio que a evolução natural trará menos confusão. Que também é natural, não é? Nesta altura a coisa é um bocadinho mais livre, se quiseres. Mas eu acho que só neste caso, porque em todos os outros, mesmo o Namazo que joga solto na frente, sim, o Guerra Nilsson jogava solto na frente durante toda a época passada. Okay? Aliás, e há coisa que é diferente, é o facto de, na minha opinião, o Namazo descer bastante menos do que a Vanilson. Não quero dizer que não desça, que não combine, que não, mas não desce à faixa a meio do nosso meio campo descaído para a direita para fazer uma combinação de saída. Não vi. Desce, mas a sua zona de influência também é muito clara. É muito clara. E muito, muito raramente. Muito, muito raramente, houve um ou dois lances, e há um lance que não dá gol, porque o Jaime reage tarde, na minha opinião, com uma excelente assistência do Gonçalo, mas muito, muito raramente aconteceu, eu tenho visto nesta pré-época, uma coisa que víamos abundantemente o ano passado, que é, ok, só que agora tu meteste lá a bola e não tens quem finalize, não está lá o gajo, está lá ninguém, a bola vai cruzar a área, porque... Quem foi lá criar foi o ponta de lança. Foi a meio do nosso meio campo iniciar a jogada, agora não está lá. E isso não tem acontecido. Trocas posicionais sim, mas eu acho que não. A ideia é muito clara. A ideia de jogo é muito clara. E depois a qualidade é que também é muita e, portanto, não é fácil de antecipar o que vai acontecer. Okay? Não é. Não faz um jogo fabuloso, mas há um rasgo ali. Tchau, adeus. Ele já foi e faz gol.
Well. Sebastião, como é que viste o jogo, pá?
Gostei de ver a alegria da malta. Gostei de vê-los no seu sítio. Para começar, gostei de ver a forma como eles estavam, como havia chegado à área. Achei interessantíssimo que houvesse alguém sempre numa zona onde a bola fosse parar, apesar de, como diz o Silva, por exemplo, naquele tudo-nada que o Jaime chegou atrasado, podia dar um belo golo, e isso é uma questão de, eu acho, uma questão de treino e de se ir a, das pessoas, dos jogadores se irem acostumando.
Sim, e hábito, esse lance provavelmente com o Galeno a jogar teria dado remate, não sei se gol. Não gostarem que ele está, se calhar, não um gol, mas remate, ele estaria posicionado um bocadinho mais na zona onde a bola passou. Estava mais atrás e mais ou menos.
Gosto do facto do meio campo estar estruturado de uma forma linear, de linha em ataque e junto à defesa. Acho engraçado essa questão. Acho que estou a ver já algum tipo de intencionalidade no ataque, na parte final, onde nós antes dizíamos, eu pelo menos achava que era um bocado, opá, chega-se aqui, agora faz o que te der na telha, e agora penso que há definições. Fiquei um bocado assustado com algumas vezes em que a defesa era apanhada, porque estava um bocado subida, era apanhada assim um bocadinho contrapé. Acho que é uma coisa a estudar, não é? Mas não me posso esquecer de que nós jogámos sem os internacionais todos.
Não jogaste com nenhum.
Sim, exato.
Sim.
O Galeno estava.
O
Galeno estava lá, mas depois quando entrou é melhor que não tivesse. E acho as pessoas que fizeram os jogadores que fizeram a pré-época, eu achei que estavam que tinham todos a ideia de que podem contribuir este ano e que têm lugar, pelo menos para lutar na coisa, para o 11, para fazerem parte das escolhas, e isso acho que é ganhar uma equipa. Eu vejo muita gente que diz que nós não temos plantel, eu não concordo nada. Acho que o meio-campo está super sólido, temos no ataque diversas soluções, achei que o Namaz estava ótimo naquele papel dele de soltinho, E fez lá coisas extraordinárias, acho que
o toque para o
Jaime é qualquer coisa.
O Jaime é excelente, muito bem. Apesar fabuloso. Do gol ser um frangalhão, mas o.
É pá, pois, está bem.
A bola vai direto ao guarda-redes. Mas não, mas repara, mas a construção é bem feita.
A bola vai direto ao guarda-redes.
Vai bem.
Está bem. E depois tens alguns remates lá que não entram por pormenores e.
Sim, mas os remates são pequenas coisas que um gajo vai melhorando, e há dias em que nenhum daqueles remates vai à baliza sequer.
Achei que a primeira parte foi verdadeiramente consistente. Poderia haver uma equipa baseada no 11 da primeira parte sem problemas.
E o Otávio, acham que vai continuar a assistir daquela maneira?
Eu acho que sim. Eu acho que aquele alinhamento do meio campo com Alan Varela, Nico Gonzalez e Otávio, eu acho que tem. Esperava um bocado mais do Alex Telles, mas também para a época. Vamos ver. Não, é aquilo que foi uma assistência por causa do
Brasil. Mas a chegada dos internacionais.
É curioso.
As chegadas internacionais.
Jorge, deixa-me só dizer.
Não, sim, sim.
Eu não sei se se viu na televisão, mas isto é, de facto, as pessoas são, não mudam, não há nada a fazer. O Otávio assistiu, não é? Ele, quando meteu a cabeça e olhou lá para a frente, pôs as mãos na cara e pensou: foda-se, a sério. E gol. E sim. A primeira coisa que o Otávio faz foi ir direito ao árbitro e disse: não, mas como assim, caralho? Ele, vais validar isto? Não, não, espera.
Aquele gajo da azul e branco está fora de jogo, estás parvo, ok?
É pá, também foi isso que nos encantou durante uma boa parte do tempo, né?
E teve piada, como é evidente.
O animal do Al Nassr que nos tem bloqueado, estás a brincar? É, já escorraçá-lo já daqui, pá. Vai-lhe uma vergonha.
Mas isto, o João estava a dizer que consegue ver uma equipa, aquela equipa, e eu vou mais longe. Nós fizemos a pré-época. Veremos o que é que nos diz a época, não é? A qualidade dos nossos adversários e disponíveis. Nós jogámos contra equipas da metade para baixo do nível futebolístico que vamos apagar, não é?
Estrelas das Amadoras, vá, pronto.
E olha lá, vontade que o Al-Kabab trazia na Estrela da Amadora, limpava aquilo. Aliás, o Loltano limpou, não é? Portanto,
certo.
É, calma, e temos que ter isso em conta.
Eu não levo a sério.
Isto não é sequer, mas isto não é sequer uma crítica, porque para tu desenvolveres este grau de alegria e de soltura, vá, no sentido da equipa, precisas disso, não é? Não, os jogos com os austríacos, tanto com a Áustria de Viena como contra o Turmograss, tiveram uma coisa que eram, e os gajos deram um pau de caraças. Calma, que a gente não está em época, ainda não estamos em altura.
Mas Turmograss é uma equipa que vai jogar Champions.
Sim, está bem. Mas o Áustria de Viena, por acaso,
deu lenha que ferveu, não é? Pronto.
Isso foi,
e, portanto, é. O facto de termos jogado contra estes amigos também terá, obviamente, o seu propósito e não há aqui nenhuma crítica implícita. Mas são o que são.
Mas eu acho que todos nós percebemos que isto é preciso um bocadinho mais de consistência, um bocadinho mais, se calhar, de alguma senioridade para termos uma equipa consistente para o campeonato, não é?
É talvez, sobre isto do plantel, o que, e eu estava a comentar isto ontem com o Miguel no final do jogo, e eu saí de lá com a sensação de que, ok, se esta equipa apanha o Sporting a top, o Sporting do ano passado a bom nível, epá, pois, não sei. Em compensação, eu acho que a equipa limpa os moreirenses todos à segunda-feira à noite em Moreira. Limpa todos. Não temos este peso da finalização, não complicamos, somos uma equipa que não se importa nada de ter a bola e de, ok, eu sei o que é que hei de fazer com isto e eu desmonto-vos. Bora! E até achamos piada a isto, que era uma coisa que não acontecia, não? Não sei, eu não acho piada nenhuma a isto ter iniciativa, eu gosto de jogos fechados, da Champions. Portanto, no fim do dia, eu não sei se isso é mau, tendo em conta como é que nós andamos a perder campeonato, não estou a ver a perder pontos em casa com o Vizela com esta equipa. Assim.
E quanto a plantel, se olharmos bem e olhando para os jogadores que aí estão a chegar, não sei se vão ficar todos, porque não ficarão muito provavelmente, mas tu corres o risco de ter um banco de Vasco Sousa, Gonçalo Moura, Namazu, Gonçalo Borges.
Gonçalo Moura, não sei quem seja, Rodrigo. Mas espero que seja da família.
Foda-se. O gajo ontem enganou-se também. O tipo ontem enganou-se Moura, também. O tipo do Sport TV enganou-se também, chamou Gonçalo Moura.
Chamou nomes a toda a gente, mas era o que eu te dizia, era o que eu vos dizia a semana passada. Imaginem, ok. Nós vimos a pré-época até aqui, agora imaginem este grupo e agora nós anunciamos 5 contratações de malta que teve na Copa América. E as contratações são o Diogo, o Wendel, o
Pepe,
não é?
vamos ver quem é que
Pepe, suplente da Seleção do Brasil, Francisco Conceição, espalha-brasas de Portugal, e, percebes? Anuncias, pensas, uau, fantástico, é isso. Vamos ver quem fica, precisamos de consistência, já discutimos quais são as posições.
E não só, precisamos...
Ah não, o grupo está lá.
Parece-me que sim. Precisamos de alguma senioridade, acho eu, mas é o conservador Alberto Aquino a falar. Alguma senioridade que nos jogos mais complicados, quando a bola não entra, que ponha um bocadinho de cabeça naquilo.
O capitão,
tens uma equipa muito nova, mas temos uma equipa muito, muito nova.
Mas
muito
e vais ter, não, isso não é uma questão sequer. O teu capitão é o Lavarela, tem 22 anos, né? Ou 23. E é ele.
É verdade,
agora,
é verdade.
Digo-te, é muito maduro. É muito maduro. Como o Dani Namazo é um jogador maduro, como o Nico Gonzalez é um tipo maduro, não é? O Gruitos também, mas se calhar nem titular será. Agora, tu esperas senioridade em termos de epá, um gajo batido, com experiência em competições, com o PEP, não. Não vais ter. Eu acho que não vais ter. Para mim, ainda bem que não. E significaria que havia, no bem, necessidade de ter alguém com esse perfil, e se houvesse a necessidade de ter alguém com esse perfil, seria alguém que jogaria. E eu não estou a ver onde é que ia pôr, tirando a central... um gajo mais sénior a jogar.
Aí, exatamente aí. Diz-me lá sinceramente chega. Que não recebias, que não recebias agora
seria
um
braços
titularíssimo.
Abertos, contentíssimo, felicíssimo. Mas não era o tipo que me ia segurar a equipa, porque ou é o Pepe, não é? reconhece isto, ou então não é assim fácil, chegas e tudo, caralho, né? Estás cá há menos tempo, olha, porque lá é Varela.
Correto, correto. E o Varela tem todas as condições para fazer uma época excelente, até porque está a ser possibilitado de jogar numa posição que ele controla bastante melhor, principalmente com o espaço que controla bastante melhor.
Que se, se o Varela mantiver o nível, vai ser uma chatice em janeiro. Quer dizer, se não for até o final de agosto.
Vamos esperar que não. Vamos esperar que não, que a equipa está montada em função de teres ali um homem que segure bem a bola ali atrás.
É verdade.
Que saiba quando recuar, que saiba quando mandar subir, saiba quando pôr.
Está construído à volta do Varela.
E daí também a dar-lhe a capitania, não é? Capitania, captaincy.
Sim, é fundamental.
Capitania está bem.
Mas acho que podemos falar da equipa toda. Era interessante, por acaso tenho curiosidade de perceber como é que vocês olharam para cada um deles, não é? Uhum. Olha, e eu até começo por dizer que eu acho que o Samuel Portugal não vai contar. Não é porque não jogou não sei quantos minutos, porque eu na anterior, no executivo anterior, nunca sei muito bem o que era birra e o que é que não. Pronto. Eu acho que não vai contar, porque nós estamos a sair de uma maneira ainda mais apoiada de trás, okay? Em que agora, como viram, conta o guarda-redes, inclusive nós não saímos a 3, saímos a 4, sendo que ele é 1, e ele não consegue, ele não tem características para isso. Ele é muito bom entre os postos e provou isso na pré-época, fez muito boas defesas nos poucos minutos que jogou, e ainda contra o Carvalhal, ou como é que chamam os tipos, teve outra. Se calhar não chegou a jogar no Marse.
É primo do Xubuntu, não pode.
Teve outra defesa, mas ele é mais fraco com os pés do que é preciso. Ok? Para aquele tipo de saída, e portanto aí acho que é um problema. Agora vá, peguem lá, e os outros.
Vassalo, pega tu também um bocadinho.
Dos outros,
estás a falar pouco, homem?
Eu gostei de Martim Fernandes. Eu acho que o Martim Fernandes aproveitou a pré-época para se mostrar jogador de A. Gostei bastante. Achei que sim, que é uma hipótese verdadeira. Tanto à esquerda como à direita, embora eu prefira vê-lo na direita.
O João Mário. Sim, mas o João Mário assim,
O João Mário está muito bem. Pá. O João Mário gostei bastante de ver. Muito solto.
Vamos ver o que é que acontece ao Wendel, porque o Wendel tem o último ano de contrato. Vamos ver o que é que se passa. É melhor que o Zaidu, não é? Para mim. Não é assim uma coisa extraordinária, mas gostei. E não é por ser jovem que não se deve apostar
Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu acho que o Wendel vai ter menos ponderância na construção ofensiva da equipa do que teve ano passado. Dependendo de quem é que vai jogar à frente dele, como é evidente, se for um Galeno, pode ser um bocado diferente, porque ele faz o underlap e o Galeno faz a linha a tolo. E a assimetria fica daquele lado, e do outro lado jogará whomever. Mas temos Chico, né? E se temos Chico, vamos pôr Chico a jogar do lado direito, muito provavelmente. Ou seja, do lado esquerdo será um gajo que vai mais para o meio. E se vai um gajo para mais para o meio, se calhar precisas de um lateral que faça a ala. Quando for preciso, vá. Não sei se o Martim não vai ser aposta de longo termo durante a época. Sou muito sincero.
O Martim mostrou desde a época passada que é jogador da A e acabou. Ali já
estou a dizer como titular de lado esquerdo, percebes? Para apoiar daquele lado.
Eu diria que daqui a uma semana, muito provavelmente.
Sim, é, por agora sim.
Tá bem, não vai ter tempo.
Ó filho, mas estamos no início, não é? Ainda estamos muito no início.
E os centrais?
Os centrais. Opa, não sei, o Otávio está-me. O Otávio enerva-me um bocadinho, porque ele falha muito em coisas aparentemente fáceis e faz-me pensar que o Zé Pedro é um gajo consistente ao lado dele, percebes? E isso assusta-me muito. Por outro lado, lá está, se a equipa joga subida com alguma assimetria em que os alas vão um dos alas vai ficar subido, se calhar convém ter um gajo rápido ali atrás para barrer. Bah. Quando o Varela não conseguir, quando o Médio não conseguir.
Sabes que ele há um lance neste jogo, logo no início, em que eu estava a ver o Otávio e pensei, foda-se, isto lembra-me tanto do Pedro. O Pep, que chegou do Marítimo. Que é, o Otávio faz um disparate num passe, mas muito subido já. E os kebabs apanham a bola e saem, metem a bola e saem um disparado. Por acaso até acho que estava fora de jogo, mas ele ia disparado, caralho, e não havia lá mais ninguém. O filho da puta começa no jogo a fazer isto. E o gajo vai a correr atrás dele, naquela maneira de correr dele, que é engraçado ainda por cima, não é?
Com o calção vai puxado para cima.
E come-lhe os metros todos e o caralho e chega lá e não consegue cortar a bola. Felizmente estava fora de jogo. Não consegue. Parece o Pepe. O gajo vai buscar quem quer que seja. Seja a que distância for. Agora, se ele depois de chegar lá vai cortar a bola, vai mandar o gajo para a Alameda. Ele o jogador. Não é?
Sim, bum, sim, sim, sim.
Caralho.
Não é,
ou opa, mas... vai-se tropeçar todo, não sei. Mas que vai lá buscar-o, vai. Portanto... Há potencial, claramente.
Ah, há potencial para os 200 metros. É para os 200 metros dos Jogos Olímpicos, percebes? Mas não é para. Assusta-me um bocadinho. O Carmo pareceu-me bastante mais sólido, mas não foi. Não exigiram defender. Pô, bola, não é?
Nada, zero.
Zero.
Bola neste jogo, zero.
Alguns bons passos para o meio. Estou a elogiar a capacidade de passe vertical na relva de um central. O que não é.
José Pedro e David Carmo. O que é muito curioso, porque não é por acaso. Já agora, tu fazes, que é, e isso é uma ordem clara. Há uma ordem muito clara para que o nosso início de construção não tenha
médio.
Que ser
médio.
Sempre. Não é só o médio. Sim, o médio de construção, médio. Mas mesmo esse não tem que fazer um passo para o lateral. Não, não é preciso. Nós estamos a arriscar muito mais, talvez por estarmos a apanhar meios, mas também estamos a falhar, claro. Talvez por apanhar meios campos um bocadinho mais macios, não sei. Mas estamos a arriscar mais esse passo vertical, que está a entrar ainda por cima muitas vezes, e nós temos um jogo interior muito forte.
Mas sabes o que é que me assusta nisso?
Temos muita gente boa ali, não é?
Assusta-me nisso um Grujić, por exemplo, que vai receber uma bola dessas um bocadinho mais para o lado, vai-lhe chegar o tipo a lhe tirar a bola, vai puxar e amarelo. Bom.
Está a receber várias. Está a receber
pois está,
várias.
E está-lhe a correr
bem,
mas tem tempo.
Uma das que recebeu fez um passo fantástico e deixou
o João Mário,
e ele faz uma assistência para gol. Ok?
É,
e é exatamente isso, é um passo vertical, creio que do José Pedro, e o Grujić recebe bem, liberta muito bem, porque eles também defendem mal o João Mário, a assistência é brilhante, aliás, eu acho que ele chutou com força contra a cabeça do Nico, ficou estendido a ver, ele aí entrou, caralho, ele levou com a bola na fuça mesmo.
Mas centrais, eu acho que não consigo, continuo a não conseguir ver o Fábio Cardoso como titular, e só de muito recurso. O Zé Pedro até agora para mim tem sido o central mais consistente, que é assustador, percebes? O rapaz melhorou, é verdade. Ele melhorou desde que teve na B. Melhorou, subiu à A e teve um ou dois primeiros jogos um bocadinho mais tremidos, mas o rapaz atinou. Mas é um padrão de qualidade demasiado baixo para o que eu quero do Futebol do Porto, percebes?
É, como tu dizias, e isto para mim já é uma surpresa, confesso, mas como tu dizias, não sei se no final da época passada, sim, válido. É uma opção válida para aquele lote de 4. Só que neste momento é Zé Pedro e mais 10.
Sim, mas tu neste momento tens 6 centrais. Né? E não sei até que ponto. Tens 6, tens. Ok, 5,5 se contares com o joelho do Marcano. Ah, pronto.
Pois.
Mas o Gabriel vai para a B, muito provavelmente, para fazer mais uma época inteira na B. Aliás, há bastantes miúdos que vão descer. E vão descer naturalmente. O Gonçalo vai descer, o Gonçalo Sousa.
Sim, o único que não
vai
foi
descer, o Martim vai descer, o
só
Diogo
o
Fernandes
é
vai descer.
Não foi apresentado.
Sim, vários desses.
Só o Dinis Rodrigues é que não foi apresentado, todos os outros foram.
Eu mantenho a minha aposta.
Estágio. Ele também esteve lá porque o Martim foi para lá lesionado, senão não teria estado, e por isso foi o único que não foi apresentado. Eu mantenho para mim que até o Gonçalo Sousa vai descer.
Sim, 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 sim. Eu mantenho...
E ainda bem que vai descer, porque a B precisa de
e eu mantenho a aposta
jogar.
E eu mantenho a aposta que o Mora vai fazer 20 jogos na B.
Não, eu isso acho que não.
Fiz no ano passado. Tá? Já sabes, prepara as brasas para o churrasco do próximo ano.
Quanto mais, sim. Ou sim, ou sim. Mas quanto mais minutos ele tem, menos plausível isso me parece.
Já a nível de plausibilidade, foi... Falar com o meu pai há um bocadinho e ele dizer: quem é este Vasco Sousa? Pá, o gajo é jeitoso. Eu digo: pois, é. Já há uns anitos que é jeitoso. Mas acho que está no ponto. E aquela entrada que ele fez, aquela tentativa de chegar à bola, um gajo do Al-Nassr também, que foram os dois para o chão, e o gajo, ele é um tipo pequenino, fim a linhas, vai à bola, vai, luta, choca contra quem precisar de chocar.
Portanto, foi assim, muito amarelo viu e vai continuar a ver.
E vai continuar a ver.
E vai-se magoar, e magoa-se bastante.
Mas pronto. Sempre, também às vezes torna-se um bocado parvo, porque ele vai com qualquer gajo que lhe aparece à frente. Tu, anda cá, Shaimit, pum, contra ele. E vai, pronto. Mas gostei. Jorge Bassal, diz-me uma coisa. Quanto te enervou ver o Galeno... adiantar 15 metros uma bola que precisava de entrar.
Não vou fazer comentários acerca do Galeno para poder ajudar uma potencial venda para a Itália. Não aconteceu. Não aconteceu. Galeno era um fã que ia vestir a camisola e ia entrar no lugar dele.
O Galeno fez para a época, não é? O Galeno não foi.
Lucky fan.
O Galeno não veio agora das seleções, não. O Galeno fez para a época.
Não, pá, o pior é. Epá, italianos, é... adeus. Foda-se. Tchau. Não me escutarem. Não ouvirem. Oh, assim. Ele é assim. É isto. Agora, a questão é: no meu entender, nós melhoramos um bocadinho de qualidade e então esta assimetria já é difícil.
Não é. É para a época do Galeno, não é? Não sei como
mas
é que
é pouco. Digo.
Não, mas é assim, pois, seja, é este jogo cabeça, em princípio, este jogo em princípio já não teve treino matinal, não é? Digo eu.
Não, está bem, mas eu não sei como é que está a cabeça dele. Mas o Galeno precisa de tempo. Mas não é só isso. Eu não sei como é que está a cabeça dele, se está cá, se não está cá. Mas
repara, as jogadas que ele flopou são as jogadas que o Galeno brilhava. Sim, vai, tens espaço.
E a equipa conseguiu criar para ele ter essa jogada.
Vocês vão me desculpar, mas eu vou entrar em contraciclo aqui nesta emissão, porque eu vou-vos dizer que o Galeno faz sempre isto. Ou seja, ele acerta de vez em quando.
Não, mas a maneira como ele encarava
depois falha 40.
Não. Isto foi terrível.
A maneira como ele encarava o lance foi fraquíssimo.
É pá, pois, se calhar é a assimetria em relação... Eu insisto, é a assimetria em relação ao jogo que estavam os outros todos a fazer.
Não, o Bruno disse, por falar nisso, o Bruno Costa está no Nacional. Ok, chegou dois dias depois é titular. Bom, sim. Dois dias depois é titular.
Bah, temos de decidir aqui, desculpa, temos de decidir aqui. Não é o Bruno, o Vítor, temos de lhe chamar alguma coisa.
Calções.
Consistente.
Vamos ver. É a época
calções,
de virar.
Calções,
e eu acho que ele deixou implícito isso. Porque ele teve a infelicidade. Ele parecia contente, coitado, mas eu espero que fosse do ambiente. Ele teve a infelicidade de falar com o Freitas Lobo. Disse coisas que só mesmo quem sabe muito de futebol poderia dizer. Você apresentou uma equipa assimétrica nas laterais com... Um jogador que vai para dentro. Ele, é verdade, como é que você ouça, você devia ter um lugar na televisão, pronto, mas ele confirmou, mas ele nessa conversa agora a sério, pronto. Nessa conversa ele disse sim, eu particularmente gosto da assimetria, gosto de ter perfis diferentes nos extremos. Nesta malta, gosto de ter um mais vertical e gosto de ter outro que jogue mais por dentro, e por isso, portanto, ele deixou muito claro, embora tenha dito também, mas bom, em algumas ocasiões, ou seja, o que o Vítor Bruno deixou claro é que sim, é possível eu jogar com o Chiqui Galeno como nós jogávamos na época passada. É, se eu achar que naquela situação será a exceção. A exceção. E se repararem, durante toda a pré-época foram raros os momentos em que ele fez isso. Raros. Ele jogou com o Franco à direita, com o Jaime à esquerda. Ele tentou sempre ter um extremo assim. E portanto, eu acho que ele já deixou muito claro que só há lugar para um destes. Precisamente por isto, na minha opinião, precisamente por isto que o lugar no 11. Isto que o Vassal dizia logo no início da conversa. Que é dali para a frente já não é só talento. vai haver combinação, vai haver
mas vai demorar tempo, atacar, vai demorar portanto... tempo, mas vai demorar tempo. E no entretanto,
eu não sei se vai pode... demorar muito tempo, porque já começa a ver.
Opa, mas,
também tem
mas,
muito a ver com o talento, né?
Ouço, mas não é isso. Mas,
quer dizer, mal ou bem o homem já tem... não sei quantos anos.
Mas deixa-me só dizer uma coisa.
Não é preciso um ano
achas,
inteiro, Jorge.
Mas não achas, não é preciso um ano inteiro. Mas não achas que o não treinador é vai. Mas não achas que o treinador vai querer ter ali um atalho para resolver problemas em
é o que o Silva está a dizer, cara. É assim, pode ser um. Não. Pode ser um
não, não acho.
Um joker, mas não é um. Não, é um
não acho. Ou seja, acho que no jogo da Supertaça, por uma questão da afirmação da equipa, e é importante. Lembrem-se.
Eu ia aí depois de vermos os jogadores. Depois de vermos os jogadores, okay. Eu ia para o 11 da Supertaça, okay. Que era para fecharmos isto. Mas vamos só ver o ataque. Vamos só ver o ataque.
Posso dizer uma coisa sobre os centrais?
Vamos ver o meio-campo.
Meio-campo, sim. Ainda estamos no meio-campo.
Estamos a tentar que tu fales de alguma coisa.
Não, eu quero, mas vocês estão os dois a falar muito animadamente um com o outro. Portanto, depois eu consigo falar alguma coisa.
Anda, interrompe, te interrompes bem.
Acho que é preciso comprar um central. Lamento. Eu sei que temos seis, eu sei que não sei que, pá, mas não
só
há.
Só entra quando sair, só entra um
pá,
quando sair.
Ok, outro. Mas é pá, eu não confio no Otávio para consistência. Não sei como é que o Carmo está. O Carmo jogou o quê? Duas vezes?
Não,
jogou a maior parte dos jogos da pré-época. Quatro ou cinco jogos.
Tem muito bonito. Tem muitos minutos. Houve um que não jogou porque estava
gestão de esforço.
Mas eu concordo convosco. O central mais consistente é o Zé Pedro. E isso assusta-me um bocadinho, como vocês dizem também. E eu não acho. Eu acho que o Fábio Cardoso perdeu muito espaço. Estava lá.
Sem dúvida. Precisas de.
Perdeu muito, muito
mas
espaço.
Também não tem potencial para se afirmar a esse nível que nós achamos que precisamos. Agora, do central à esquerda, eu acho que nós estamos muito tranquilos.
À direita?
Estou a contar com o Marcano. Tens, sim, à esquerda tens dois centrais que eu considero que são bons centrais, e acho que o Carmo vai provar isso à sociedade, mas com perfis
falta
muito patrão. Diferentes.
Mas falta muito... o Carmo podia ser. O Carmo podia ser patrão, ser. Mas ainda não.
Já, e até ainda não. Vem com um lastro que não...
Oi.
Pronto, este é o sim, ano sim. Para ele largar.
Mas a minha é, eu
mas
estava a falar para o lugar do Zé Pedro.
O Otávio muito mais rápido, não é? E o Carmo muito mais centralão. Sim, sim,
está
sim.
A falar
tem
para o
que ser
lugar do Zé Pedro.
Tem que ser um grande
sim,
central
sim,
à direita.
Sim, a falar para o lugar do Zé Pedro. E eu, opa, gosto de ver a afirmação dos jogadores da B, mas não vi na parte dos centrais assim nada.
Não, o Gabi jogou à direita a maior parte das vezes, ainda por cima, foda-se.
Sim, mas também não vi
para
o Zé
tapar
Pedro
o buraco.
Não vi o Zé Pedro comprometer.
Não, certinho,
Zé
mas
Pedro,
certinho não
Zé
é
Pedro
que
e Otávio
precisa, não.
Zé Pedro e Otávio podem começar a época por mim. Agora, nunca me vai dar a garantia de um central com mais capacidade que o Zé Pedro. Até para comandar o Otávio, não
é? O João Mário é dono da posição, eu acho.
Da maneira que está, sim. Até à primeira
sim,
falha.
Este
e depois
nível
começa
claro
a parvalhar, como costumo.
E acho ótimo podermos ter um jogador como o Martinho ali. Como opção, é
o Martim ali, Martim ali devia jogar no outro lado.
O meio campo tem uma série de soluções.
Neste joga.
Não, caralho, nos árabes, sim. Peço desculpa. Martim ali, ele está aqui, ali. Continuando.
Eu não sei o que é que estás a cantar e ainda bem que não sei. Bem, mas
não viste o Aladdin, cara? Tu, nunca, tu és uma pessoa. Enfim, é só ler Dostoiévski e ver filmes de realismo.
Mundo ideal? Isso é o mundo
sim,
ideal?
Sim,
okay.
Não, isto tá não bem. É, isto é o principal aí. Valha-me Deus.
Ok, tá.
Meio campo.
O Varela para mim é indiscutível e capitão e bem. E aquela posição é dele, a não ser que haja alguma inversão tática que o obrigue, não é? Ou castigos, ou whatever. O Gruitch está-me a surpreender como um 8 seguro. Que eu gostei de ver. E o Nico à frente é um gáudio para os olhinhos. Aquele meio campo está super sólido.
Eu só tenho uma pergunta. Com o Gruitch a jogar à frente, a jogar a 8, ali na transição de receber a bola, rodar e meter a bola para o ala ou para o meio, como fez várias vezes, Quem é a alternativa ao Varela neste momento?
O Grujic.
Eu estou aqui. A melhor alternativa ao Varela...
Será?
Será
é que o Eustáquio sempre, quase sempre jogou como segundo ponto.
Eu acho que se não houver Varela, os dois
descem. Segundo ponto, pois. Não como o principal, que neste ano... Espera, Vassal, desculpa. Não como o este ano, que tem esta função um bocadinho mais âncora de receber a bola ali atrás e pautar o jogo por trás.
Mas isso ninguém jogou. Não,
pois, lá está.
Se não houver Varela, eu acho que descem os dois uma posição. Como não, se por isso, mas, pá. Seis... Um Dico 8 e um 10 tipo Raimel.
Este nosso
Moro,
repara, esta configuração do meio campo só existe porque o Vitória Bruno percebeu e quis testar e bem, e quem sabe não precisa disso na supertaça. Ele percebeu que para já, obviamente, o Mora tem que crescer, não é? Ele tem 17 anos e tem aqui mais uma transição, ele está a ter muitas seguidas, tem aqui mais uma transição, eu acho que ele está pronto, mas cedo, é um miúdo, né? Tem que sentir.
Titularidade mas, quase obrigatória, não me parece, ao seu lado.
Titularidade obrigatória para quem?
Para o Mora, não me parece.
Porquê? Não.
Não, vejo gente, vejo, não és tu, não, mas eu não, vejo não, gente, não, epá, não, já. Não.
Mas ele desde o lugar, ok, o Mora pode lhe dar isso, mas é definitivamente assim. O Ivan Raim, pelo menos neste momento, não dá. Não dá aquela capacidade de pressão que é necessária, porque ele precisa de alguém que ajude o avançado, o único avançado, a pressionar aquela primeira fase, se quer jogar subido. E o Raimann não lhe dá isso, e portanto ele teve que arranjar uma solução que lhe desse, e o Nico dá.
Mas o Nico fisicamente não vai, aguentar uma época, não vai aguentar uma época disto. Acho, pelo que vimos.
Eu nem acho, e espero que o Vítor Bruno também não, que este é o meio campo. Não é o lugar do Nico. Pode ser.
Acho um bocado redundante para certos jogos.
Não acho, onde é que, não acho que ele vá fazer do Nico aquele jogador. O apoio. Ele consegue fazê-lo? Consegue. Mas ele é que é o apoio do nosso ponta de lança? Não, não é. Ele é oito. Portanto, o nosso meio-campo, eu acho que será, muito rapidamente, ou em algum tempo, Varela, Nico e mais um. Ok?
Não estou tão certo disso, mas...
O problema, eu acho que sim. O problema neste momento é, e a tua pergunta era quem é a alternativa ao Varela. Para mim, da maneira como a equipa quer jogar, a alternativa à Varela, para mim, é o Eustáquio.
E ao Gruitch seria o Vasco.
Perde muito. Seria o Vasco. Mas eu acho que o Vasco vai ser a sobra do Nico este ano. Até porque o Vasco consegue fazer todas as posições em que o Nico é foi testado nesta pré-época.
Até jogar de cabeça.
Aquela 8,
até jogar de cabeça.
Consegue fazer a 10, porque a fez várias vezes. Aliás, se bem se recordam, o Folha andou uma época inteira a treinar a ponta de lança, não é?
Uhum.
A 9. Pronto. Agora... portanto, eu acho que a alternativa ao Nico será sempre o Vasco. E acho sinceramente que uma boa proposta leva ao Gruitch, que está a fazer uma excelente pré-época.
Mas também ganha muito.
Está bem.
Tem um ordenado alto.
Assim, ou seja... Nunca ouvi assim tão bem. Agora, imprescindível? Não me parece. No entanto, se pudermos, se sai o Eustáquio, então o Gruitch passa a ser mais relevante, porque de facto tu precisas de uma alternativa com maior ou menor qualidade ao Varela. E não vais ao mercado de buscá-la. Quer dizer, a menos que ele esteja a oferecer o Al-Murrasti, como disse ao Costa Monteiro. Se tiverem a oferecer, ok, tudo bem. Não vais gastar dinheiro a comprar uma alternativa ao Varela. Agora, eu acho que o meio-campo tem uma ideia de jogo, terá um meio-campo a 3, e está muito definido. Eu acho que vai ser Varela, Nico, mais um. E é aí que se abre a possibilidade de ser o Mora, de ser o Raim. O problema para mim de ser o Raim é quem é que joga à esquerda.
Uhum.
Contratação.
Não é fácil. Não, eu, para mim não é uma contratação, é o PP.
Pode ser, olha, lá está. Belíssimo.
Até porque consegue tranquilamente fazer, criar essa assimetria e jogar mais por dentro. Até nas costas de ponta de
lança. As possibilidades são
eu acho,
são,
eu
são de salivar.
Mas
são de salivar.
Isto não se percebe porque é que não temos plantel, somos uns desgraçados.
Exato, exatamente o que eu ia dizer.
Foda-se, mas vocês estão cá, caralho. A gente gastou 20 milhões a comprar o Carmo, 12 a comprar o Otávio, e eles estão cá.
E o Raimann?
Nós gastamos 10 milhões a comprar o Raimann, ele está cá. Portanto, Como não é um reforço? Claro que é um reforço. O Ivan Reina é um reforço de muito peso para esta época. Tem que se afirmar, não é? Porque ele não contou o ano passado.
Deixem-me só wrap-up rapidinho à equipa, porque senão nunca mais temos aqui. Temos só de fazer o 11 da Supertaça. Acho sete avançados. Pontas.
Depende.
Nós temos 4 neste momento.
Depende. Se nós olharmos para o Namad como uma alternativa para esta posição, 10, 9,5, cara, eu acho que não conta assim. Eu acho que não conta assim e acho que vai sair um pelo menos.
Estás a apontar mais para Tony, Tony e Fran. Tony e Fran, né? Pois.
Eu aponto mais para o Tony porque o Tony provavelmente tem mais mercado.
Sim.
Mas só por isso, embora depois ele seja um tipo que está cheio de vontade e que gosta muito de estar cá. Gosto muito de estar cá e dá tudo. Se calhar a ligação do Fran é menor, até porque não teve como a criar, não é? Porque foi despachado muito rapidamente.
Fran
marcou golos e em todos os jogos esteve muito próximo de marcar outra vez. Ainda neste jogo houve um gajo
que botou
a bola em cima da linha, mas ele finalizou bem. Uhum. Portanto, acho que um deles tem que sair.
Eu vou dizer aqui que eu acho que o Galeno e o Chico não ficam. Portanto, partindo desse princípio,
pronto. Ok, eu acho não. Que o Diogo não fica, mas sou eu, que sou maluco.
Está bem, mas o Diogo, Jorge, o Diogo é um,
mas não vais...
um extraordinário guarda-redes. Espera aí, deixa-me falar. Mas nós temos substitutos, felizmente.
Por acaso, acho que é muito mais fácil substituir qualquer um dos outros do que o Diogo.
Qualquer um dos outros.
O Chico, tá. Não sei se será tão fácil.
Galeno,
O Chico, não sei se será tão fácil.
Ninguém é fácil de substituir, mas acho que a equipa consegue fazer.
Eu acho que nenhum dos dois vai ficar. Portanto...
Por acaso, não vejo porque é que o Chico há de sair. Né?
Propostas, pá.
Dinheiro,
propostas, pá.
45 milhões?
Não me parece que vá pela cláusula. Eu agora também acho engraçado que os jogadores têm que ir todos pela cláusula, ou então é um mau negócio. Não é verdade.
Mas o Galeno,
sendo que a talha de foice.
Sabe, 45 milhões acho mal. Eu já acho um mau negócio pela cláusula. Portanto, imagina lá o que é que eu penso se for a mais.
Sim, mas o Galeno por 40 vendias, não vendias? Eu vendia.
O Galeno vendia por 20, bebê.
Pois, é isso. Não é?
Já a talho de foice, não acho que o Gonçalo Borges valha 8, nem 12. Portanto, vale mais.
Se houver um negócio por esses números, acho que é
trágico.
O clube, como qualquer Luís Dias ou Vitinha da Vida.
Sim.
Fácil.
É isso. É.
É a minha opinião. Agora.
Ao dia de hoje.
Não vejo porque é que o Chico sairá, quer dizer. Está bem, não, precisamos de dinheiro, não há mais nenhuma proposta, não sei o quê, mas para já acho que isso tem que ser falado abertamente e tem que ser dito aos sócios, uhum. Não é? Não.
Uhum. Sim, claro.
Pá, olha, temos que vender este gajo, ele não se importa.
Eu espero.
Obrigadinho, mas a gente tem que o vender porque não tem propostas para mais ninguém e precisa disso.
Eu espero que no final do mercado de transferências o presidente venha justificar o que tenha acontecido ou não.
Ele disse que ia haver um portal de transferências de transparência nas transferências.
Eu o que sei é que o meu mister diz que o presidente está a fazer um esforço de caraças para ficar com toda a gente.
É, blá blá blá, riscas, saquetas.
O último mister que disse isto, o presidente ficou com todos.
Claro. Aos dias de hoje temos avançados a mais, eu continuo a achar que não ficam todos. E concordo.
Mas também vou-te dizer, não vejo o que é que o Galeno e o Francisco têm a ver com os avançados.
Pois eu ia dizer isso há bocado, disseste, o Galeno e o Francisco não ficam. Eu digo, tá, mas eu estou a falar do Fran e do Tony.
Na parte da frente, caraca, não são.
Mas eu
estou
a falar da área.
Ah, está bem, ok, pronto, os novos. Os três que temos. Opa, entre o 4. É o Evan Nilsson, exato.
Estás a esquecer do Evan Nilsson?
Entre o Tony.
Quer dizer que eles fizeram mesmo uma boa pré-época, não é?
Eu só estava a pensar na pré-época.
Ou é o Vassalo.
Ou sou eu também. Já não existem, já não estavam lá no Bino, não fazem parte. Pronto, então, é mais a segunda. Estava a dizer que entre o Tony e o Fran, um deles acho que deve sair, como disse o Silva, ou os dois.
Se saem os dois, estamos mal.
Depende,
se saem os dois, temos um problema.
Não é um problema, uma contratação, se calhar. Mas,
então, se é para isso, fica cá, caralho.
Claro.
Se é para isso, mais vale. Quer dizer, a não ser que seja uma oferta daquelas impossíveis de recusar. Tu oferece 120 milhões
acho que dependendo da forma como nós estruturarmos o ataque na parte da frente, é um...
Mas ela parece mais ou menos evidente.
Diz?
Deixa ver naqueles jogos que é preciso área. Aqueles jogos que pode eventualmente.
Sim, mas nos jogos que é preciso área tem que entrar mais um avançado. Não precisa ter 10 no plantel.
Não, pois não, tá é bem. Isso. Tem é um Tony, é um Fran. Pois, um chega. Para mim, um chegava. Exatamente.
Eu também okay. acho. Também acho que sim. Agora, não sei se era isso que o Berto estava a insinuar há bocadinho ou que o Jorge agora. Digo-te, não. Sem fazer falta, mas se houver a possibilidade, é pá, comprem o Jota. Comprem. 15 milhões não está mal, porque 15 milhões quer dizer que são 7,5 por cada jogador que vem.
Olha, se saísse um Galeno por 30 e tal milhões, ou 20 e muitos milhões...
Se era... Galeno sair por 20, a gente não tem margem para ir buscar um gajo por 15, não é?
Ah, se calhar com os jogadores, não sei.
Pois, não sei se conseguimos. Só se for, assim, não sei.
Mandar para lá o Wendel, para ele escalar.
Isto para dizer o quê? Que já mandamos o João Mendes titularíssimo. Ia fazer uma excelente pré-época.
Foi titular no Floriana. Foi titular com o Floriana, pelo menos. Os malteses.
Não, sim. Nos outros jogos, os malteses não vi.
Não, todos os jogos a sério. Mas, é um jogo a sério e o gajo jogou titular.
Há jogadores, quando tu vais comprar, há jogadores cujo preço pode, de facto, ser mais elevado porque ele está para dois lugares, está para dois buracos.
Uhum. Sim, faz-te na esquerda, faz avançado
qualquer das alas, faz-me qualquer das alas e ainda sim. me faz de apoio à ponta de lança. E se for preciso, se eu estou a jogar só com 10 e em contra-ataque, ele faz de ponta de lança também. Portanto,
isso
aí valeria a pena. Mas tem vamos, saídas,
mas vamos vendo como é que avança o mercado. Vamos ver como é que avança o mercado. Não, sem vender, não vamos comprar. Não acredito, a não ser que seja uma
sim, claramente, fantástica. Mas no caso dos avançados,
para mim,
alegria, no caso dos avançados, é bom que estamos aqui. Não, mas não é uma hipótese para saída, não. Pelo contrário, ele vai lutar pelo lugar.
Isso.
É. Temos é de.
Todo contente.
Mesmo.
Temos de aqui, vender. Temos de vender. Temos de
pronto,
vender.
Vendamos então. Desde que vendam
temos
bem.
De vender os jogadores.
Vamos vender que vendemos bem. Bem, vamos lá fechar isto. Supertaça, 11.
Ei.
Diogo, João Mário, Zé Pedro, Otávio, Martim, Varela, Gruitch, Nico, Jaime.
Eu sabia. Eu tenho mesmo. Eu estava a pensar exatamente no mesmo 11 até aqui.
Gonçalo,
depois tens duas dúvidas.
Sim, Gonçalo e Namaz. Tenho duas dúvidas. Quer dizer, o Diogo não tem grandes dúvidas, na verdade.
Não. Na frente. Direita
na
e
frente
centro.
Tenho duas dúvidas, que é o
direita
Evan
e centro. Isso. Era isso que eu ia dizer. Ou ia perguntar, pelo menos, porque eu tenho as mesmas dúvidas. São as únicas duas dúvidas que tenho.
Que o Chico veio solto, focado e em boa forma física, Chico. Se o Evanilson ir bem... Se o Evanilson vem a precisar de algum ritmo e por que paragem, então neste momento o Namazo está cheio de gás, então há que aproveitar. Não quer dizer que os outros não tenham um minuto e não ajudem, mas eu acho que no jogo com o Sporting ele não vai mexer naquele meio campo porque ele teve a prepará-lo para aquele jogo, ok?
Naturalmente, não vejo porquê.
Concordo. O meu problema com o Chico e com o Evanilson é a falta de treino, porque tenho uma semana de treino.
Eu quero muito que o Varela jogue a 6, que o Nico jogue a 8 e que o Raimo jogue a 10. Mas o Raimo tem que crescer e tem que começar a fazer coisas que ainda não faz.
Temos de
é
fazer
não
um.
Não precisa estar escondido.
Temos de fazer um daqueles line-up builders de cada um dos nossos três para pormos agora. Publicamos agora e depois no fim do campeonato vamos ver qual é que foi o mais usado.
Tenho muita fé na evolução do Ivan Raim, porque de jogo para jogo vejo a fazer mais e melhor. Do último já gostei de ver várias coisas. E,
eu acho que ele tem de continuar.
E ele tentou muito, ainda não acertou muito, mas tentou fazer golos de cabeça, tentou colocar-se de meio, tentou colocar-se nas alas, tentou vir um para a ala esquerda, para a ala direita, tentou fazer passos de rasgar, tentou, ele tentou tudo. Agora, assim, se ainda faz com um acerto ou não, isso é, eu acho que é uma questão de tempo. E acho que é uma pessoa de uma estrutura de futebol diferente, completamente diferente da que estávamos habituados no ano passado, e este ano precisa das tais pessoas em seus sítios para saber o que fazer. Tenho muita fé. É uma questão pessoal. Mesmo.
Então, e como é que está a fé no treinador?
Ele é o meu fé de Varela.
E como é que está a fé no treinador, Bruce? Como é que está a fé no treinador? Chega ao Natal ou como é que é?
Sim, eu acho que sim. Acho que sim.
Continuo a achar que temos uma equipa muito jovem e que um ou dois resultados menos positivos, aquilo pode abanar um bocadinho. Ah, porque falta de experiência, por falta de senioridade no plantel, normal. Tu perdeste dois dos elementos mais séniores e com mais influência, pelo menos de idade e de experiência, no plantel. E isso pode notar-se. Já havia acontecido no passado.
Não, e provavelmente está.
E o Vítor é o primeiro ano de treinador.
Sim, e provavelmente estás a ponto de perder o teu outro elemento âncora, que é o teu.
Exatamente.
Apesar de ser muito jovem,
Repara, nós vamos ter.
Pela sua maturidade, pela sua personalidade,
Vamos ter um arranque de campeonato. Vamos ter um arranque de campeonato complicado. Vamos ao Alvalade à quarta jornada para aí. Oh, foda-se, tu dizes isso, mas é verdade.
Temos sempre.
Tu riste.
Temos sempre um arranque, mas diz-me qual foi o ano em que tu tiveste um arranque de campeonato que não tenhas pensado. Pô,
94, 95 feliz? E perdeste. Não, estou a brincar. Não me lembro.
Escuta,
se calhar tiveste, mas não me lembro. Não sou o Miguel, caralho. Menos.
Honestamente.
30 fucking anos.
Nós vamos. Se não houver nenhuma hecatombe em termos de vendas, saídas de plantel, lesões, ou castigos, ou dar uma travadinha no presidente e despedir o treinador à terceira jornada porque cheira mal dos pés ou uma merda assim, não me parece.
Não conhecemos o perfil do Vilas Boas como gestor, não é? Atenção. Não conhecemos. Portanto, não sei como é que vai funcionar.
Vamos vendo. Mas sim, ainda não vi o Vilas Boas levar na pá. Não vi o Vilas Boas levar 4 de alguém, entrar no balneário e dizer: foda-se, estás a andar daqui.
Acho que ele é precedido por outro que está lá no banco. Digo eu.
É muito, isso é sempre um risco. Há muito treinador ali. Há muito treinador à volta do futebol. Não é?
Acho que o Vilas Boas está a descer das escadas.
O Vilas Boas está a entrar no balneário para mandar vir e o bicho vem lá e diz: aqui não entra.
Espera aí um bocadinho.
O balneário é meu, já entras, dá-me 5 minutos. E quando ele entra, já está lá o Mourinho. Não, então, acho que nós vamos perder o campeonato, aquele campeonato entre os 4 grandes, que eles costumam tomar os pontos, que nós costumamos ganhar até, né? Vamos perder ele, tranquilamente, e vamos ganhar o outro.
Ou seja, então, vai ser uma vitória adriense. É uma vitória adriense, portanto.
Não, porque... eu acho que nós vamos divertir-nos muito a ver esta equipa a jogar à bola. Muito. E portanto aí já não é a Adriano.
Falamos.
Eu também me diverti a ver o Adriano. Quer dizer, aquilo é.
Foda-se. Para não cardíaco, seria espetacular.
Vou fazer a minha parte vassal e dizer que já me estou a divertir imenso com os rolos compressores, que não sei o que é, que vão. Limpar tudo, não sei.
Jorge, tudo bem, mas
great.
Nós ganhamos 4-0 toda a gente e isso é espetacular. Nenhum deles era a Feyenoord.
Não estou a falar de nós.
Eu sei que não. Eu também não, estou-te a dizer. Entendo. Porque de facto nós estamos aqui todos contentes porque enfiamos 4 a toda a gente. Mas nenhum daqueles era o Feyenoord. Nenhum era o Atlético de Bilbao.
Lamento,
e é natural que eles. Eu fico contente
que haja um entrosamento, que não tenha havido aqui um hecatombe, que as coisas pareçam ter um certo linha, um certo sentido. Eu não estou entusiasmadíssimo por causa das goleadas que dei.
Eu fico sempre a pensar se tu não percebeste o que eu te disse ou se fazes de conta.
Está a dizer ao contrário.
Mas está bem, fica assim. Deixa-se. Nada, nada. Deixa
ele eu... disse a mesma coisa que estás a dizer agora.
Eu sei! Eu sei! Estou a concordar.
Estás a repetir, caralho?
Porque estou a concordar, caralho.
Muito bem.
Estou a concordar, caralho. Estava-te a dizer que não, eu pelo menos não sou daquelas pessoas que estão a pensar, ei pá, as goleadas da pré-época dizem que nós vamos
mas passar. Vou-te já dizer, que se eu andasse a enfiar 5 ao Feyenoord estava ainda mais entusiasmado, por isso percebo lindamente
pré-época, meu amigo.
Se tivesse contratado,
epá, pois...
tudo bem, eu não estou entusiasmado e não é uma pré-época. Se eu tivesse contratado um avançado que em 3 jogos já tivesse marcado 5 gols,
ah, claro que sim.
Com ele. Porra, não estava, foda-se, eu estou contente
e com ele. Acontece todos os anos. No Benfica olha, acontece passado, todos os
o
anos.
O ano passado aconteceu ao Sporting, era um sueco qualquer.
Sim.
Esse vai se lesionar. Nós vamos sacrificar o Marcano, que ele vai entrar em campo com aquelas pode cadeirinhas motorizadas e pão, manda o gajo para o caralho e acabou.
Vai entrar num cortador de relva.
Um Zamboni corta relva e pão, vai contra o gajo.
Eu acho tão lindo que a nossa maior expectativa é que o nosso adversário se foda.
Meu amigo, não há mais neste momento.
Se não os podes vencer, atropelam-nos com corta-relvas. O meu avô sempre me disse, caralho.
Não há zambonis para cortar relva. Há de haver um zamboni daqueles com merdas eu à frente. Acho, mas...
Então qual é a tua melhor solução para parar o jogo que queres? É mandá-lo da ponte.
Bem, para fechar, treinador, fezadas e não sei quem, falamos em outubro quando começar a Liga Europa e quando este modelo de jogo estiver estabilizado e acima de tudo começamos a falar em setembro quando fechar o mercado, porque eu estou curioso para saber como é que vai ficar o resto do plantel, porque estas contratações que tu falavas têm de entrar, não é? São 5 contratações, 5 ou 6, vamos ver se são 5 ou 6.
Vai ser possível.
Mas eu continuo a dizer que a minha base é sólida. Uhum. Como eu te digo, a minha base é esta, e eu acho que esta base ganha os jogos todos do campeonato até chegar aos grandes. Portanto, é sólida, cara. Não me assusta grandemente. Ah, o Jorge estava a dizer: vamos perder o Galeno e o Chico. Eu não quero perder o Chico. O Galeno não me importa, mas não quero perder o Chico. Foda-se. Eu acho que ele vai ser um fora de série. Meu. Claro que não quer, portanto ele fica.
Está bem? De cor?
Mas perdeste. Está bem? Não é...
Ei, não sou hater do Chico. Digo,
custa-me mais perceber como é que vou substituir o Diogo. É o Cláudio, claro que sim. Mas vou perder ali alguma coisa.
Muito bem, falámos no sábado, que sábado vamos estar juntos a ver a bola e assim vamos já podemos estar um bocadinho mais à conversa.
Yes.
Ah, meus amores.
Abraço.
Oh, yeah.
Bom resto de semana.
Tchau, malta. Bom resto de semana para vocês também.